direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por falar aqui de um lado do direito de consumo que parece estar a escapar à generalidade das pessoas. Pensa-se normalmente em violação ou lesão dos interesses de um ou de mais particulares, mas esquece-se a violação dos interesses de um grupo muito numeroso, como aconteceu com os clientes da Vodafone, que se viram a braços durante um horror de anos com a cobrança de chamadas não solicitadas, mas ativadas. Bom dia, professor. O que é que nos pode dizer sobre este mesmo assunto?
Se houver direto ao consumo, informar para prevenir, prevenir para não remediar. Direito do consumo, para além da tutela da posição jurídica do consumidor individual, singularmente considerado, comporta uma irrecusável dimensão de massas, uma dimensão coletiva que assume preponderante lugar neste domínio. As ações coletivas em sentido amplo abrangem no quadro do direito português a defesa de interesses e direitos individuais homogéneos, direitos que arrancam de uma mesma natureza e atingem um número incontornável de pessoas, abrangem ainda os interesses e direitos coletivos e os interesses e direitos difusos, aqueles que respeitam a toda a comunidade, sem que haja uma individualização dos sujeitos, dos consumidores, como no caso. Por conseguinte, nós vamos dar aqui um exemplo para se perceber isso. Se uma empresa de comunicações eletrónicas, por mera distração, como a miudade às vezes acontece, e já sucedeu connosco, fatura, por hipótese, num mês, uma chamada que considera fora do pacote e que, afinal, o consumidor não fez. E se distraídamente lançar na fatura de cada um dos seus clientes, por hipótese, há uma empresa de comunicações eletrónicas cujo universo é de 5 milhões de clientes, um antigo monopólio, a Mel, e se lançar distraídamente, uma vez por mês, este valor, 1,34€ mais IVA, arrecada ilicitamente, porque não há aqui qualquer fundamento para o fazer, 84.400.000 euros. E o Estado vai buscar cerca de um quarto deste valor, vai buscar 23%. Portanto, esta é a dimensão coletiva do direito do consumo.
Professor, mas por 1,34€, quem é que se dá o trabalho de reclamar? Quem é que se propõe a gastar meias solas por uma quantia tão insignificante? Às vezes gasta-se mais em reclamar do que propriamente o valor do prejuízo, correto?
É facto, os consumidores, por tais valores, que por vezes até lhes passam subidos, não gastam meias solas para os recuperar. Vantagem de lá, como diria alguém, sem apelo nem agrado. Ora, essa dimensão escapa na generalidade aos consumidores. A Lei Quadro de Defesa do Consumidor confere ao Ministério Público, como à Direção-Geral do Consumidor, legitimidade para instaurarem ações coletivas, as ações inibitórias nela previstas, e bem assim às associações de consumidores e aos consumidores individualmente considerados, quer hajam ou não sido lesados. A Lei das Condições Gerais dos Contratos, aquela que regula os contratos de adesão, os contratos prontos a assinar, se nos restringirmos à tutela da posição jurídica do consumidor, porque também tem outras dimensões, a Lei das Condições Gerais dos Contratos também se aplica aos contratos individuais de trabalho, que não às convenções coletivas que partam exatamente de cláusulas pré-redigidas, de contratos de adesão prontos a assinar, mas também nas relações entre empresários, entre comerciantes, mas naquilo que nos importa aqui, que é a tutela da posição jurídica dos consumidores, confere legitimidade para mover ações às associações de consumidores dotadas de representatividade, ao Ministério Público, oficiosamente, por indicação do provedor de justiça ou quando entenda fundamentada a solicitação de qualquer interessado, mas em nosso entender há que ainda integrar aqui, por força de um dispositivo da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, os consumidores diretamente lesados, os consumidores, ainda que não diretamente lesados, e a Direção-Geral do Consumidor, quando em causa interesses individuais homogéneos, coletivos ou difusos.
Muito bem, professor, e nas situações de recusa da moeda em curso legal, como se trata nesta última, como tratamos, aliás, nesta última semana, o que fazer?
Nessas situações em que há recusa de moeda com curso legal, para além das sanções que ao Banco de Portugal compete aplicar por se tratar, como temos vindo a sustentar, de condições gerais dos contratos absolutamente proibidas, impõe-se que quem tem legitimidade processual para ir a juízo, designadamente o Ministério Público e a Direção-Geral do Consumidor, impõe-se que instaurem ações contra tais empresas para que, de todo, eliminem das práticas negociais que vêm adotando tais condições gerais. Por conseguinte, nós não percebemos a razão porque não há demanda de tais entidades, Ministério Público, Direção-Geral do Consumidor, um mínimo de diligência e de iniciativa processual. Faz-nos lembrar quando, da primeira Lei de Defesa do Consumidor de 1981, em que havia uma chamada ação civil pública, que só o Ministério Público podia efetivamente usar para tutela dos interesses coletivos, interesses e direitos coletivos dos consumidores, e que durante 15 anos, tantos foram os que a lei se manteve em vigor, o Ministério Público, perante inúmeras situações da vida, como reconheceu de certo numa dada altura, num congresso que nós organizámos no Porto em 1992, nem sequer o Ministério Público moveu uma palha para usar essa figura que tinha à sua disposição para defender os consumidores. E isso admitiu Cunha Rodrigues, ao tempo Procurador-Geral da República, perante uma sala com mais de 400 pessoas. Ora, e nós perguntamos-nos, é por falta de lembrança? Se for por falta de lembrança, então fica aqui este memorândum para que o Ministério Público ou a Direção-Geral do Consumidor, de quem se reclamava a intervenção, que não tinha legitimidade antes de 96, tanto requereram que levou o que levou o legislador a dar-lhes legitimidade processual ativa, ou seja, para mover estas ações, para instaurar estas ações, e nunca, desde 1996 até agora, nunca o fez. Isto é vergonhoso. Isto passa-se neste país em que o dolce far niente, a negligência, o descaso, a imprudência campeiam.
Muito bem, professor, e agora avançamos para o nosso consultório. Começamos por falar de algumas questões que nos têm vindo a chegar aqui à redação. Ajustar será recontratar, modificar será fazer cessar para novamente contratar. E a questão é se há aqui coisas que não se entendem, a atitude dos operadores de telecomunicações, e aí não há diferenças, afinam todos pelo mesmo diapasão. A questão de um ouvinte nosso que acrescenta que se pretender ajustar um contrato em função das nossas necessidades pontuais, consideram logo tratar-se de um novo contrato impondo uma nova fidelização. Entra, entretanto, pelos olhos dentro, que aqui há um abuso, mas por muito que se reclame, nada se consegue fazer. E a questão é, pode ou não haver tais ajustamentos sem que se entenda que se está perante um novo contrato de fidelização, em regra de 24 meses, sem negociação prévia, nem consulta à concorrência, professor?
O conseguinte, importa compulsar a lei das comunicações eletrónicas. Aí se diz, num dos artigos, que quaisquer medidas relativas a serviços de comunicações eletrónicas devem respeitar a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, os direitos constitucionalmente consagrados e os princípios gerais de direito da União Europeia. Não há na lei norma expressa que contemple esta situação. No entanto, a Lei Quadro de Defesa do Consumidor define no seu articulado e no que toca ao princípio da proteção dos interesses económicos do consumidor, que pela Constituição é um direito fundamental, o seguinte: o consumidor tem direito à proteção dos seus interesses económicos, impondo-se nas relações jurídicas de consumo a igualdade material dos contraentes, a lealdade e a boa-fé, nos preliminares, na formação e na vigência dos contratos. A Lei dos Serviços Públicos Essenciais, que serve de guarda-chuva ao regime dos serviços de interesse económico geral, em que se inclui o das comunicações eletrónicas, como princípio geral, o da boa-fé, a saber, o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames que decorram da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger. Ora, o que decorre de um tal princípio, nas vertentes por que se desdobra, a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva, é que não pode haver subversão dos propósitos que no contrato convergem. Qualquer contrato prevê, de modo implícito ou explícito, modificações, tanto subjetivas, ou seja, dos sujeitos da relação, como objetivas, de conteúdo. No caso, é de modificações objetivas que se trata. Se as modificações não afetarem o casco do negócio, se se tratar de meros ajustamentos às suas parcelas, sem uma alteração substancial que descaracteriza o conteúdo das obrigações assumidas, tal é, segundo nosso parecer, admissível, considerando-se que há manifesta deslealdade se a empresa se aproveitar do ensejo para impor uma nova fidelização, em regra, mais 24 meses. Ponto é que os critérios de avaliação, de sua natureza casuísticos, isto é, têm de ser observados caso a caso, circunstancialmente, em função da concreta situação de facto, sejam dominados tais procedimentos pela lealdade e pela proporcionalidade. Aliás, o Código Civil, no seu artigo 334, diz que é ilegítimo o exercício de um direito quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes e pelo fim social ou económico desse direito. O gravame de uma nova fidelização no decurso de um contrato, com a prisão que isso acarreta, a pessoa fica desde logo de mãos e pés atados. Tem que gramar aquele contrato durante 24 meses mais, se for o caso. Pois esta situação é bem o reflexo da ilegitimidade espelhada na disposição que vimos de observar, o artigo 334 do Código Civil, que há que aplicar àquela situação em concreto, àquela modificação do contrato que não atinge o seu cerne. Com um grão de sal, diga-se que nem toda a modificação de um contrato o transfigura, o descaracteriza e faz dele um novo contrato, e que só as modificações substanciais, apreciadas caso a caso, podem transformar um dado contrato num outro contrato, cuja refidelização terá de ser negociada ponto por ponto. Nem a reconversão se faz de plano ou por tabela, isto é, de molde absolutamente automático. Portanto, sempre que haja alterações que não ofendam a estrutura do contrato, não há novo contrato. E aquilo que as empresas de comunicações eletrónicas fazem é logo uma nova fidelização, o que é ilícito, o que não tem a cobertura da lei.
Muito bem, professores, avançamos então no nosso consultório e temos aqui uma questão de um ouvinte. Fui a um restaurante com a família, pedi um prato que estava no menu com o preço indicado de 18,5€. No fim, cobraram-lhe mais caro, 22€, dizendo que o preço tinha mudado e que o menu não estava atualizado. A juntar a isso, colocaram uma fatura de 5€ extra porque não tinha reservado mesa. O caso foi tão caricato ao ponto de negarem o livro de reclamações. Não insisti porque estava com a família e com a minha mãe que está doente, não quis por isso submetê-la ao problema no local. Fui entretanto ao site, o site também não tinha o livro de reclamações eletrónicas. Ora bem, pergunto aqui, quanto tempo tenho agora para reclamar, se posso voltar ao restaurante ou se faço queixa na defesa do consumidor?
Bom, normalmente as pessoas entendem mal este fazer queixa na defesa do consumidor. Queixa na defesa do consumidor, neste caso, será a ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ou então na Direção-Geral do Consumidor, à Praça Duque de Saldanha, que fica isto, porque quando se pensa na defesa do consumidor, toda a gente pensa na Deco Protesto Limitada, que é uma empresa de uma multinacional belga que por aí anda a enganar os portugueses, e é preciso que isto fique claro. É uma empresa, a tal Deco Protesto Limitada, é uma empresa, eles escondem o Limitada, mas aparece Deco Protesto, e no Brasil é Protesto ABC, Associação Brasileira de Consumidores. Uma vergonha. Uma vergonha, mas as pessoas deixam-se iludir e não há autoridade que ponha cobro a isto. O Ministério Público devia fazer uma intervenção modular para pôr tudo isto no eixo. Ora bem, ou nos eixos. de tostão em tostão ou suma ambição, precipitação no crime de especulação. Se na lista se apresenta um dado preço, é esse o preço que tem de ser cobrado, que tem de ser faturado. Os preços surpresa ferem de morte o princípio regra da proteção dos interesses económicos do consumidor, ao dizer-se que se impõe nas relações jurídicas de consumo a lealdade e a boa-fé nos preliminares, na formação e ainda na vigência dos contratos. Autenticamente anedótica é a parcela de 5 euros pela não reserva de mesa. Nós até nos atrevemos a dizer que tamanha imaginação levará a que a economia nacional, que tem estado nas bocas do mundo, apresente cifras de relevo provenientes do turismo no concerto das nações. Preço não anunciado, com razoável fundamento na lista e de modo prévio, é preço naturalmente especulativo, passível de sanções. Qualquer das situações descamba em crime de especulação, consoante a lei penal do consumo. Prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias. Quem vender ou prestar serviços por preços superiores aos regimes a que estejam submetidos, ou vender bens ou prestar serviços por preço superior ao que consta de etiquetas, rótulos, letreiros ou listas elaborados pela própria entidade vendedora ou prestadora do serviço. No que toca à recusa do livro de reclamações, tal exigirá, por iniciativa do consumidor, o recurso à autoridade policial ou à força de segurança, respectivamente à PSP ou à GNR, a fim de remover tal recusa. E a violação disto, portanto, o facto de haver uma recusa, constitui uma contraordenação económica muito grave, o que quer significar que, nestas circunstâncias, a contraordenação económica muito grave está sujeita a coimas, que são as mais graves deste leque de sanções, sempre que se trate de um ilícito contraordenacional. Tratando-se de uma grande empresa, no limite, é de 90 mil euros que se trata, no limite, repete-se. E o facto é que, tratando-se de crime de especulação, a participação será sempre oportuna, já que só prescreve em 5 anos, de harmonia com o que estabelece o Código Penal no seu artigo 118. Por conseguinte, pode e deve tornar ao restaurante, munido naturalmente da fatura ou de uma fotocópia, para reproduzir nos passos mais relevantes, apresentando efetivamente a sua reclamação. Ou então recorrer ao livro eletrónico, que não existe, mas vai para a plataforma geral e então aí apresenta a reclamação de vida.
Muito bem, professores. Ana Colares, do Cartaxo, deixa-nos também aqui uma outra questão. O professor escolheu uma clínica por causa de uma publicidade com preços bastante atrativos, nomeadamente cerca de 35 euros para fazer uma limpeza nos dentes. No entanto, depois do serviço, disseram que esses valores só se aplicam a casos muito específicos. Não consigo saber os descontos do meu cartão de saúde, neste mesmo caso, e por isso pagou. Ora bem, professor, e ela pergunta se isto é motivo para pedir o livro de reclamações ou se diretamente ir para o Ministério Público.
Trata-se não só de publicidade enganosa, como de uma prática comercial desleal na modalidade de prática enganosa também, porque em fraude há verdade que deve presidir sempre à publicidade. A publicidade pode ser exagerada, mas tem de ter na sua base, a verdade, princípio da veracidade. Isto viola o artigo 7º da Lei das Práticas Comerciais Desleais, designadamente quando se usa o preço, a forma de cálculo do preço ou a existência de uma vantagem específica relativamente ao preço para atrair o consumidor e depois apresentar-lhe um preço diferente, naturalmente superior, bem entendido. Ora, como se lança os 35 euros para atrair os clientes e depois se ferra com um valor mais elevado, esta prática enganosa tem uma moldura para as pessoas singulares de 650 a 1.500 euros ou até 3 mil se se tratar de dólar. Para as microempresas de 1.700 a 3 mil euros. Para as pequenas empresas de 4 mil a 8 mil euros. Para as médias empresas de 8 mil a 16 mil euros. E para as grandes empresas de 12 mil a 24 mil euros. Deve ser exigido o livro de reclamações. Deveria ter exigido o livro de reclamações, mas ainda vai a tempo. Ou o livro físico, em suporte de papel, no estabelecimento, ou mediante o seu protesto no livro eletrónico. Mas temos também de ver que estamos aqui em presença de um crime de especulação, porque se anunciavam os 35 euros e a cobrança foi de montante superior, sem que tivesse havido previamente uma explicação nesse sentido, ou uma informação inequívoca que levasse o consumidor a contratar em consciência, com um consentimento ponderado, livre e esclarecido. Portanto, crime de especulação nos termos da resposta ao ouvinte anterior.
Professor do Vítor Luís Figueiredo de Louros, deixa-nos aqui uma questão. Sou carregado de educação, nunca autorizei que a escola publicasse fotografias do meu filho, que é menor, nas redes sociais. Mesmo assim, o agrupamento colocou a foto dele sozinho no Facebook. Se fosse em grupo, ainda deixava passar. Assim parece-me propositado. Na escola, disseram-me que não é necessária a autorização do encarregado de educação para aquele fim em específico, mas o que a autorização permite são fotos em grupo com outras crianças. Não estará o agrupamento a ter uma leitura abusiva? Como pai, que direitos tenho e o que posso exigir para a retirada da imagem?
Se não tiver sido dada autorização para o efeito, há a violação de um direito de personalidade, pode exercer o seu direito exigindo no imediato que retirem o retrato, a foto do seu educando, exigindo que suprimam todo e qualquer indício de publicidade e pode até pedir uma indemnização pelos danos morais e materiais causados à imagem do jovem ou da criança. O artigo 79 do Código Civil, em vigor, diz que o retrato de uma pessoa não pode ser exposto, reproduzido ou lançado no comércio sem o seu consentimento. Não é necessário o consentimento da pessoa retratada quando assim o justifiquem a sua notoriedade, o cargo que desempenhe, exigências de polícia ou de justiça, finalidades científicas, didáticas ou culturais, ou quando a reprodução da imagem vier enquadrada na de lugares públicos ou na de factos de interesse público ou que hajam decorrido, aliás, publicamente. O retrato não pode, porém, ser reproduzido, exposto ou lançado no comércio se do facto resultar prejuízo para a honra, reputação ou simples decoro da pessoa retratada. Portanto, pode, no imediato, exigir a retirada e pode, inclusivamente, pedir uma indemnização pelos danos, nomeadamente pelos danos morais causados.
Muito bem, professor, com isto chegamos ao final do nosso programa, resta de agradecer-lhe e marcamos encontros para de hoje a 8 dias.
Então até 2 a 8 dias, se Deus quiser, e mandem-nos as vossas reclamações.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.